Meia-noite, ano novo. Nesse, a promessa que fiz aos meus pais de livrar esta cidade do mal que ceifou suas vidas poderá ser finalmente cumprida.
Derrota.
E aí, jagunçada, bem-vindos à última edição dos 7 Jagunços de 2017, os podcasts do site Arte Final. Acessa lá o Arte Final hoje, artefinalhq.com.br. Lá você vai ver os episódios anteriores dos 7 Jagunços, vai ter episódios do Pilha de Gibis, episódios dos 7 Jagunços Comenta, além de reviews e muito mais. Bom, pessoal, é isso. Pra gente tentar fechar com chave de ouro os 7 Jagunços em 2017, a gente vai agora pra segunda parte do nosso melhor de 2017. No programa passado você ouviu as nossas indicações dos quadrinhos publicados aqui no Brasil e agora a gente vai falar no próximo bloco dos quadrinhos que saíram lá fora e das nossas expectativas para o mercado de quadrinhos em 2018. Então você não perde por esperar, não sai daí.
Está em 31 de dezembro.
Está recuando, procurando uma brecha. Olá, TV maníacos. Eu estou interrompendo esta partida asquerosa para levar-lhes a minha resolução muito especial de ano novo. A começar por hoje, à meia-noite, eu, seu amado tio Coringa, juro solenemente não matar ninguém por um ano inteiro, o que significa que terei que trabalhar bem depressa para eliminar mais alguns de vocês hoje.
Bom, vamos começar agora o nosso bloco dos quadrinhos lançados lá fora esse ano, os nossos destaques. Dãozinho, quais foram os seus destaques de 2017?
Meu primeiro destaque é um gibi indie muito bom, que se chama Não Entendi a Sua Ironia. Eu acho que pouca gente leu.
Eu não conheço.
Imaginei. Meu segundo destaque é o melhor gibi que eu li nos últimos 37 anos da minha vida, mesmo tendo 34, que se chama Black Hammer, que é publicado pela Dark Horse e é escrito, por incrível que pareça, pelo Jeff Lemire. É um gibi de herói, como tem que ser gibi de herói. Colorido, espacial, cheio de aventura, de personagem maluco. É como se ele pegasse o Quarteto Fantástico, enfiasse na Liga da Justiça e jogasse eles numa terra paralela. É basicamente isso. Então tem uns personagens muito foda, um melhor que o outro. Todos os personagens são bons, sem exceção. Todos são muito foda. Cada um poder mais esquisito e foda do que o outro, assim, ele vai emendando uma coisa com a outra, e ele vai me levando, e eu vou seguindo assim com ele, e é assim, eu já tenho um post meu lá no Arte Final, falando que isso deveria sair aqui, quando eu chegar eu vou falar desse gibi, porque é muito bom, véio. É assim, quem gosta de gibi, sem pegar ali pra ler aquela coisinha mensal, tem que ler Black Hammer, porque é muito foda.
Você conseguiu me convencer, porque eu comprei o Black Hammer, o primeiro encadernado, tá aqui na pilha. Talvez no melhores de 2018 eu indique ele, que se der tempo de ler até lá.
Ou se não for cancelado até lá, né?
Não, mas esse eu já comprei, então esse eu leio.
Cara, esse é um clichê já.
Fazer o quê?
É verdade.
Mas quem leu isso foi o Regi, não foi, Regi?
Lili, sim, eu coloco como destaque também. Meus destaques e o Dudão são bem parecidos, cara. Eu achei demais também. Não coloco ele tão bom assim. Melhor quadrinho que eu li. Não acho isso, não. Eu acho ele bom, acho ele competente, só que eu acho que ele referencia, né? É aquela conversa que eu falei, assim, cada um dos personagens você identifica, né? Marciano, né? Só que ele vai e coloca um componente, assim, vamos dizer, ele dá mais profundidade, né? É cheio de referência ao trabalho do Kirby no Quarto Mundo. É realmente um dos destaques de 2017. Vale a pena. Você leu isso daí, Luigi?
Cara, ainda não, bicho. Como eu disse no podcast anterior, cara, esse ano pra mim foi complicado. As pautas, as edições. Nessa pausa que a gente vai fazer aqui, eu vou botar muita coisa em dia. Black Hammer é uma dessas leituras que eu tô me devendo.
É só porque você não leu que você não tá entusiasmado mesmo. A gente até chegou a sugerir uma pauta urgente aí sobre o tema, mas ela não vingou por causa disso, porque vocês não leram, porque o gibi é entusiasmante mesmo, assim. Se todo mundo tivesse lido, certeza que já saía, deixa pro ano que vem, mas olha, cara, é muito bom mesmo.
Eu gosto do Jeff Lemire, cara, eu gosto daquele Sweet Tooth dele. É, você mandou pra mim aquele Soldado Subaquático. 10 poesias, eu tava lendo ele, eu gostei, cara.
Não,
eu tô com vontade de comprar esse Quando a Arda é Sex, você falou também, e o Duval tava indicando, mas...
Isso, entenda como eu gostei de Black Hammer, porque eu não gosto do Lemire. Eu acho que ele, você falou aí Soldador Subaquático, eu achei realmente chato, buscando um lado emotivo que não tem porquê, ele não conta a história. Falo pra ele, ó, meu chapa, conta primeiro a história e depois tenta me emocionar com ela. Vem com um fiapinho de roteiro pra querer que eu me emocione, que eu nem me identifico, cara, entendeu? O Sweet Touch também, eu comecei a ler, mas perdi o interesse, começou, sei lá, um negócio meio deprimente, assim, não continuei. Talvez seja bom, mas posso falar que, no mínimo, eu perdi o interesse. Agora, Black Hammer, cara, o cara foi assim, acertou em cheio, meu. É esquisito, interessante, tem realmente aquela coisa que você sabe, personagem que ele tá referenciando, sabe? O herói urbano, a heroína mística, a criança que fala uma palavra mágica e vira super-herói adulto. Do caramba, cara.
Me espanta, né? Porque é um cara bem eclético, né? Uma das poucas coisas que eu gostei a princípio dos 952 foi o Homem Animal dele. Você vê esse Mauro falou ainda agora, o Velho Logo, é muito bom. O Cavaleiro da Lua dele agora, excelente. As capas são melhores que as histórias. Fez também o Thanos, acho que você resenhou, né, Reginaldo, para o quarto final. Tava fazendo os X-Men agora e saiu falando mal porque o roteiro dele era barrado. As histórias dos X-Men já eram tudo pré-montadas. Quer dizer, ele só emprestava o nome pra revista.
Olha, e você falou aí de capa. Acho que a melhor forma de eu indicar Black Hammer, assim, pra quem não conhece, mesmo que você goste, eu também eu não sou como o Reginaldo, também não sou como você. Assim, o Lemmy pra mim não fede nem cheiro, não vejo nada demais nele. Mas, sabe, não é um gibi que o nome dele me vai fazer ler o gibi. O que me fez ler o Black Hammer, eu coloquei lá no post, eu vou repetir aqui, foram as capas. Bicho, joga aí no Google imagens, Black Hammer Covers. A capa variante, geralmente, ou quase todas, ela tem uma pegada mais sessentista, setentista, sabe? Uma coisa bem retrô e é muito bonita. E as originais também são muito foda. Então, o que me pegou, não vou mentir não, o que me pegou foram a porra das capas do gibi. Quando eu vi no Twitter, ele postando lá de caralho, eu quero ler isso daqui. Não sei nem o que é, se é bom, se é ruim, mas eu quero ler isso daqui. Isso aí foi o que me pegou. Então, vejam aí no Google pra ver se eu tô mentindo.
Aproveita e puxa o seu próximo destaque, Dão.
Meu outro destaque, que eu roubei também de Reginaldo, é uma coisa assim que eu esperava que ia ser bom. É aquela coisa, né? Tem, quando é ruim, a gente vai com aquela má vontade já disposto a não gostar e termina não gostando, né? O que acontece comigo quando eu gosto de filme da DC. Já vou querendo gostar e termino não gostando. Esse daí... Esse eu fui querendo gostar e, assim, fiquei louco, me apaixonei, mesmo confessando aqui que eu li, assim, do universo eu sei quase nada, porque na época eu não li. Eu não li por questão de dinheiro, era mais caro, não comprava as mensais, uma coisa ou outra ali devagarinho. Mas, assim, tem muita coisa que eu fico voando, mas eu ainda vou sair procurando no Google, vou juntando ali, procurando as edições pra eu ler depois, pra ler tudo de uma vez, que é The Wildstorm, do Warren Ellis. Cara, é muito bom. Assim, isso que eu tô falando, eu não tenho conhecimento nenhum do universo Wildstorm, assim, eu sou totalmente leigo do negócio, e mesmo assim, tô adorando, cara. É muito, muito bom. E o que ajuda a ser muito foda, além do roteiro do Warren Ellis, é aquele roteiro, assim, é um roteiro complexo, mas não é difícil de ler. Você dá pra você se divertir ou dá pra você se aprofundar. Tem umas pegadas de ficção científica que só ele sabe fazer, não adianta, velho. Você pode não gostar do cara, não ser fã, assim, achar que o Alan Moore, o Grant Morrison é o melhor do mundo, mas tem coisa de ficção científica, de tecnologia, que só o Warren Ellis sabe fazer. Mas o que casa pra esse gibi também ser foda é o desenho do John Davis Hunt. O cara faz umas páginas de ação que é muito foda, assim. Tem uma sequência de 3-4 páginas sem diálogo nenhum, só de ação. De ação. Ação de filme de ação mesmo, doideira, correria, tiro, mata, bagaceira, que fica muito foda. E o cara é tiro na cabeça, explodindo, voando sangue pra tudo que é de canto. É muito bom, pra mim, é a melhor coisa que eu saio esse ano da DC, fácil, assim, esqueça a porra de Rebirth, qualquer outra merda, leia essa porra aí que é muito bom, viu? E a Panini tá demorando pra lançar essa porra, né? Saiu agora a número 9, ou seja, já dá pra fechar ali um encadernadozinho com 6 edições, vender pra gente ler, reler e ficar louco com isso, que é muito bom, viu?
Encadernado americano foi lançado agora em novembro, né? Acho que no outubro, novembro foi que ele foi lançado. Então, aí, já dá pra poder ser lançado aqui. Regi, você é outro que leu isso também, né? Fala aí um pouquinho de The Wildstorm.
Não, é isso aí. Eu concordo. Pra mim também é o melhor lançamento do ano. Eu cheguei a comentar com vocês que eu acho que esse trabalho aí do Ellis, ele vai mudar a tendência. Eu acho que o universo super, assim, porque ele tá fazendo heróis sem uniforme. Ele tá fazendo uma trama intrincada que, ao mesmo tempo, assim, é simples de ler e você consegue pegar tudo. E ele tá reciclando todos os conceitos que ele criou originalmente, né? Então, você tinha o doutor lá no Authority, agora ele voltou com uma doutora, né? Você tinha a Jane Spark, ela parece que ela navega, assim, entre os devices, assim, os aparelhos, então, pula de um celular para o outro, entra num tablet, no tablet ela tá numa emissora de TV, é bem legal, e aparece aqueles personagens antigos do universo Wildstorm, né, meu, os Wildcats, apareceu já a engenheira, né, era engenheira aqui no Brasil?
Isso.
Então, ela aparece.
Angela alguma coisa, Angela...
Isso. E aparece os mais antigos ainda, aqueles caras do Team Seven, né, o baixinho lá, o anãozinho, o Lord Amp, né, do Wildcats. E o Ellis costurando tudo isso, ele ressoa com a história original, tem toda essa narrativa visual que o Dão falou, só que ela não é assim espalhafatosa, super colorida, eu vejo aí uma tendência, né? E o Ellis realmente, assim, pra conceitos, ele é um cara que estuda, cara. Se ele coloca lá pra você, de repente um cara começa a falar, né? Acho que é nessa última, ou na oitava ou na nona edição, fala de uma teoria das espécies paralelas, assim, né? Tipo o Homo sapiens, que conviveu uma época com outros tipos, como o Homo Neanderthalis, outras espécimes, né? E ele explica isso, assim, né? Uma palavra que eu nem conhecia, acho que é Clauda, uma coisa assim que ele fala. Pô, muito legal, muito legal. Pra mim é realmente também o título do ano.
A Panini anunciou recentemente que vai lançar um título chamado Clean Room, de Gail Simone. E é a arte desse John Davis Hunt. Acho que quando sair nas bancas eu vou comprar. Não pelo roteiro dela. Eu não sou muito fã da Gail Simone, não. Mas essa arte desse John Davis Hunt é sensacional. Assim, eu acho que dá pra dividir os spoilers aí do Wildstorm. Porque eu acho que o Wildstorm também não seria isso tudo sem a arte desse cara, que é genial. Mas assim, vocês estão falando do Warren Ellis. Eu li esse ano um material dele que ele trabalha como se o universo ficcional tivesse sendo revisado, como se estivesse tendo uma crise nas infinitas terras, sabe? E é um personagem bem conhecido, é o Supremo, né, do Rob Liefeld, que o Alan Moore trabalhou, né, que contou as histórias de Super-Homem que ele nunca conseguiu contar na DC. O nome dessa história é Supreme, é Rose Blue, é Supremo, a Rosa Azul. É uma minissérie em 7 edições, cara. É de uma artista chamada Tula Lotay. E, cara, vai nessa vibe, assim, do Wildstorm. É um quadrinho sensacional. Você vai identificando alguns personagens, análogos de Lex Luthor, análogos do Flash. É uma coisa que eu indico também. Não chegou isso aqui no Brasil, talvez não chegue. Basicamente, o plot é uma missão pra reencontrar Ethan Crane, né, o Supremo, que se perdeu entre as dimensões após a recriação do multiverso.
Ligue, já que você fez uma indicação aí dessa essa Supreme Rose Blue, manda aí as suas indicações.
Eu vou falar que o quadrinho que eu mais falei esse ano, entanto que eu cavei uma pauta no 7 de agosto esse ano, que foi Kill or Be Killed. Eu comprei os TPB gringos. Não chega a Brubaker aqui no Brasil, não. Nada que sai dele é publicado. Não saiu Criminals, saiu aqueles dois volumes da Panini. Encalhou, eu acho, e eles não continuaram. Acho que foi a última coisa que saiu dele aqui no Brasil, fora os encadernados do Capitão América. Não sai Sleeper, não sai Incógnito, não sai Velvet. Mas esse Kill or Be Killed, cara, eu resenhei pro Arte Final, o primeiro volume. A gente fez esse programa, cara, um dos meus favoritos desse ano, do Sete Jagunços. E o quadrinho só melhora, né? Ele tá agora no terceiro volume. Assim, a gente teorizou algumas coisas no final. Talvez algumas coisas estejam se concretizando, algumas coisas que a gente conversou naquele podcast. Porra, Sean Phillips só melhora a cada arco. E, cara, uma expectativa muito grande, porque eu não sei onde isso ainda vai dar. Cada quadrinho é um soco no estômago. Outro quadrinho também que eu... Um dos poucos que eu li da DC esse ano, do Renascimento, foi o do Superman do Tomasi e o Super Sons do Tomasi também. Pô, são histórias muito boas. Eu não gosto do manejo do Tomasi com a ação, mas eu gosto muito das relações interpessoais que ele constrói desde Tropa dos Lanternas Verdes, que eu achava até melhor que as histórias do Geoff Johns com o Hal Jordan na Lanterna Verde, que era o carro-chefe. Mas, cara, o Tomasi tá sensacional nesses dois títulos. O Super Sons com o Chris Kent e o Damian, aquilo é muito bom, cara. O Dão vi falando também disso, cara. É um quadrinho leve, é gostoso de se ler. Eu acredito esse quadrinho ser bom por causa do Chris Kent, cara. É na falta do Superboy havaiano, que a gente tanto gosta. Pronto, a gente tem um Superboy moleque, assim, cara, é muito bom.
Antes de você continuar, só pra não perder tua deixa desses dois quadrinhos, você falou do Kill or Be Killed, ele também estaria no meu destaque de quadrinhos internacionais, e foi realmente como você falou, foi uma pauta que você cavou, porque eu não dava nada pelo gibi. A pauta seria inicialmente sobre a dupla, né, do Brubaker e do Sean Phillips, mas a gente viu que ia ficar muito extenso, então a gente tentou reduzir. Você sugeriu falar sobre esse quadrinho, não achava que iria render tanto, e me surpreendi tanto que eu acabei comprando também os dois TPs, tô acompanhando conforme tá saindo lá fora também, e realmente é um quadrinho sensacional.
Cara, eu queria falar do Super Sancho também, assim, tudo que eu tô falando nesse outro podcast, pra mim é a melhor coisa esse ano, mas Super Sancho é a melhor coisa do Rebuff, velho, é naquela linha ali que eu falei do Verões Felizes, é aquele gibi que você lê pra se sentir bem, velho, a forma como o Tomasi vai construindo a interação do Damian com o John, os diálogos, as aventuras dele, as relações com os pais, tanto cada um com o seu próprio pai, como com o pai do outro, é tudo muito bom, a própria relação ali de longe do Super-Homem com o Batman também é bem legal, assim. Dentro dessa proposta do Rebuff, junto com o que eu falei do Superman, é uma coisa, assim, mais fora do que nós temos, né? A gente não vai ter nada mais ousado que esses dois gibis, assim, dentro dessa linha editorial que a DC vem seguindo. Então, é uma coisa pra você ler fora de tudo que tá ao redor ali de cronologia, não precisa pegar mais nada, até os Titãs. Tem um arco lá que eles vão, colocam os Novos Titãs no meio. Eu não tô lendo Novos Titãs e li de boa, não precisei saber de nada que tá acontecendo com o grupo. E é muito bom, cara. Muito, muito bom. E assim, e o John é uma das coisas mais fofas já criadas nessa indústria vital.
Ele deu outra vida ao personagem do Superman. Porque se ele tivesse voltado, só o Clark tivesse voltado, esse Superman que a gente tanto queria que ele voltasse só com o Lois, tá? Aquela vida que ele tinha. Mas, cara, ele volta com o filho dele. E, porra, o Reginaldo também vive falando, porra, teria sido legal se ele tivesse continuado com a barba daquele jeito, com aquela roupa preta. Porra, eu também queria que ele tivesse continuado daquele jeito, pô. Mas esse cara tá muito bom, velho.
Fora que o Patrick Gleason, que foi quem desenhou os primeiros arcos, eu não sei se é ele que ainda tá desenhando a revista do Superman. Patrick Gleason tá desenhando muito. Tá desenhando muito mesmo. Eu gosto muito do traço dele desde a época que eles faziam a dupla lá na Tropa dos Lanternas Verdes. O Patrick Gleason, mas aqui ele tá melhor. No Superman ele tá melhor.
É, ele ainda, só que ele alterna muito. Ele, não sei se ele atrasa alguma coisa. E como ele tá fazendo o roteiro também, né? Ele tá o roteiro em parceria com o Tomasi, mas ainda é ele, só que ele fica alternando muito.
Curioso que Pete Gleason e o Doc Monk, cara, tem uns estilos muito bem parecidos, né? Às vezes eu tenho até uma certa dificuldade pra identificar quem é um, quem é outro.
É parecido, mas eu acho que o traço do Gleason é mais limpo. Eu acho um pouco mais limpo do que o traço do Monk. O Monk eu acho que é um pouco mais sujo, ele usa mais linhas. O do Gleason, apesar de ter eles fazerem aqueles personagens com queixo quadrado, queixo proeminente e tal, mas eu acho o traço do Gleason um pouco mais limpo do que o do Monk.
Outro quadrinho que eu gostei muito esse ano também, e acho que talvez seja um dos últimos do Brian Bendis, é o infame Homem de Ferro. Ele com a parceria dele, porra, histórica com Alex Maleev. Alex Maleev desenhando muito, muito. Tá um monstro nessa série. Que é basicamente o que o Homem de Ferro, ele... Eu não sei exatamente o que acontece com ele em Guerra Civil 2. Ele é incapacitado. Eu sei que ele fica num estado de coma. E o Victor Von Doom, depois de Guerras Secretas, do Jonathan Hickman, ele tem o rosto dele restaurado. Ele revê o seu estilo de vida, sabe? Tem uma epifânia, né? A história, de certa forma, é um pouco parecida com o que ele fez com o Ciclope. Aquela coisa, ele caçado pela SHIELD, a SHIELD não acredita na regeneração dele. Mas, cara, é um quadrinho sensacional, cara. As interações que ele tem com o Doutor Estranho. E vai ser fechadinho. Eu espero que a Panini lance um TPzinho mesmo também. Assim, são 12 edições. Acabou de ser concluído. Cara, é muito bom esse quadrinho. Um hacking digno do Brian Bendis, né? E é isso.
Bom, Mauro, seus destaques de 2017 do que saiu lá na gringa.
Eu vou fazer 3 destaques aí. Não tenho nem certeza se são todos que saíram esse ano, mas que eu li esse ano. O primeiro deles é o mais diferente, chama THTRU, The Hand That Reaches Up. É um quadrinho de terror meio surreal, metafísico. Ele é todo diferente porque ele é baseado numa poesia de um autor chamado Amit Desai. E a arte dele é a última grande arte do Rodolfo Zala, que é um argentino radicado no Brasil e que é o maior ilustrador de história de terror do quadrinho nacional. Ele ilustrava Calafrio. Então, assim, é uma arte muito, muito bonita. É uma história surreal. Ela trata de duas pessoas, um monge e a filha de um milionário, desses ultramilionários que tem acesso a tudo, né? Só que num nível surreal, num mundo de podridão, de corrupção, de depravação. Então, esse monge e essa filha do milionário entram numa experiência mística e acessam outros planos, outras vidas. É um negócio muito, muito diferente. A arte é lindíssima. O livro é muito bonito. Ele é todo de capa preta com as páginas douradas, lembrando aquelas edições antigas da Bíblia. É uma leitura, assim, muito diferente. Além dos dois, né, do Amit, que escreveu a poesia, e da arte do Zala, que é uma coisa, assim, qualquer fã de quadrinho de terror tem que ler esse livro. Com certeza conhece a arte do Zala. O Claudio Lovitch, que é o meu irmão, que é diretor de filmes de terror, ele contribuiu aí na concepção do quadrinho, na direção artística, e ficou muito legal. É uma edição internacional e vale muito a pena. Minhas outras indicações já são mais tradicionais. Uma é da Marvel Max, uma edição que chama Fury, My War Gone By, que é com o Nick Fury, com o tradicional, não com a versão Nutella que a Marvel tá empurrando para todo mundo agora. É o Nick Fury, aquele de cabelo preto com as laterais brancas, do tapa-olho. É muito legal essa versão Max. A história é ele, nos anos 2000, gravando num microfone aí, numa fita, uma retrospectiva da vida dele durante as guerras. Então ele começa em 54, na Indochina, e aí ele passa pelo Vietnã, ele passa pela Nicarágua, pelos Contras, e ele narra como foi a participação dele como um coronel indicado pela CIA. Então, durante esse passar dos anos, vai mostrando o relacionamento dele com um que era novato em 54, quando ele já era veterano, George Hatterley, que vira tipo um discípulo dele, e começa a acompanhar ele nessa loucura de sair de uma guerra e entrar na outra. O relacionamento dele com a Shirley DeFalco, que era uma secretária de um congressista, e que ele acaba virando senador e financiando as guerras. Então mostra, assim, o passar dos anos, das décadas. Ele continua tendo um caso com essa mulher, mas ele nunca tem a disponibilidade de largar a guerra para ficar com ela. Então ela acaba ficando com esse congressista, apesar de não gostar dele, pelo conforto que ele proporciona. O Nick Fury odeia o cara, mas depende dele para financiar as guerras nas quais ele é viciado. Então é muito legal, né? O roteiro é do Garth Ennis. É tudo que vocês podem esperar do Garth Ennis, violência, sexo, mas tudo com contexto político e um tom melancólico que torna a história, assim, fantástica. E sem contar que nessas passagens dele, ele, na década de 70, no Vietnã, ele recruta um jovem sniper Frank Castle para ajudar ele numa missão de assassinato. E na missão dele lá na Nicarágua, com os Contras, ele acaba batendo de frente com o Barracuda. Então é muito, muito, muito legal essa história aí, bem no estilo Max, de releitura dos personagens da Marvel.
E eu tava olhando aqui, você falou, eu não conhecia esse encadernado, aí eu fui, a gente gravando aqui, eu fui dar uma pesquisada sobre ele. Tá até num preço bom, eu tô olhando aqui na Amazon, na hora que eu tô olhando, ele tem 3 edições e tá custando R$120, capa dura, então pelo tamanho do encadernado, o custo-benefício não tá ruim, tá até bom. E ele é desenhado pelo Goran Parlov, né?
Isso mesmo.
Só pelo fato de ter desenho do Goran Parlov já deve valer cada centavo desse encadernado aqui, e realmente é uma boa indicação. Vou correr, cara, atrás disso aqui.
Cara, deixa eu te falar, velho. Esse quadrinho foi lançado entre 2012 e 2013. Se me pedissem pra fazer uma lista assim, cara, qual foi o melhor quadrinho Marvel dessa década? Eu não pensava duas vezes, foi Fury Max, My War Gone By, né? Minha Guerra Se Foi, né?
Isso.
Cara, é sensacional esse quadrinho, bicho. É sensacional, cara. Essa passagem que ele se encontra com o Frank tá numa colina fazendo a cobertura pro Fury. E ele começa a atirar nos caras, nos Vietcongs, aí o Fury fica descrevendo. Né? Toda a narrativa em off do Fury. Aí ele diz, cara, eu vi... A vida ganhou sentido quando vi o Frank atirando nos caras, cara. Puta que pariu, bicho. Que quadrinho sensacional, bicho. É sensacional. Com Barracuda, você falou bem, pô. Quando eles são capturados por Fidel Castro, eles vão tentar matar Fidel Castro.
É isso, eu falei da Nicarágua e esqueci de falar de Cuba, né? Ele participa da tentativa do golpe lá da Baía dos Porcos. Isso. Porra, é fantástico.
O Gartienes faz uma adaptação do aquele general Letrong, né? Se eu não me engano, ele parece que ele ainda tá vivo, né? O líder militar do Vietnã, que inventou a guerra de guerrilha, né? O Fury, ele trabalha com os legionários, né? Da legião francesa, né? E tem um cara lá, pô, que o cara é um nazista, né? É foragido, isso, né? Ele se junta a essa legião, pô, que a legião recebia de todo tipo, né? E não perguntava qual era o passado dos caras. O cara é muito bom ver esse quadrinho, velho.
E tem uma passagem, justamente nessa primeira missão dele na Indochina, né? Esse novato amigo dele, o George, a hora que ele fica sabendo que o aliado deles lá é um nazista, ele quer prender o cara, quer matar o cara, o Führer vira pra ele e fala, meu amigo, você achava que todos os nazistas foram julgados em Nuremberg, né? É muito bom, assim, a visão pragmática dele da guerra. E assim, o quanto que o Fury depende da guerra, aquilo era maior do que o amor que ele sentia pela mulher, era maior do que qualquer outra coisa, até do que o repúdio que ele sentia por determinados políticos corruptos americanos. Desde que dessem uma guerra para ele, ele aceitava. É fantástico.
E o Garth Ennis retoma um personagem, né, que é o mesmo personagem que aparece em Justiceiro Max, né? Ele faz participações daquele arco Mãe Rússia, Vale Forge, uns quadrinhos mais esperados desse ano. Eu ainda não li, mas esse cara eu tô louco pra ler. Fazia tempo que o Garth Ennis tinha prometido, é com o mesmo Goran Parlov, é de Platoon, Justiceiro, que ele conta os anos do Justiceiro no Vietnã, que ele retoma, porque Born, aquele quadrinho Nascido para Matar, que foi publicado na revista Marvel Max, que a Panini tá prometendo republicar, e aquele é o final do Justiceiro na Guerra do Vietnã, ele vai contar os anos anteriores, pelas artes que eu já vi, cara, quando o Goran Parlov coloca alguma coisa no Twitter, eu retuito, cara, porque eu sou fanático pela arte dele.
A minha última indicação, também é um encadernado, chama Five Ronin, 5 Ronins, que é uma releitura de alguns personagens da Marvel no Japão feudal. Então ele traz o Wolverine, o Justiceiro, o Hulk, a Psylocke e o Deadpool, todos eles reimaginados no Japão feudal dentro de 5 histórias independentes, mas que acabam se interligando. É muito bem construído, ninguém tem nada de poder supernatural. Eles dão algumas explicações para lembrar os personagens. Por exemplo, eu não vou estragar a graça, mas tem uma razão na história do Wolverine do porquê que aparentemente ele não morre. Na história do Hulk, ele é um monge em busca de paz, um monge gigantesco, ex-samurai, e que quando ele é dominado pela fúria, ele se torna, né, um monstro, entre aspas, mas na verdade, né, ele se torna um guerreiro sanguinário que não vê nada pela frente, então é uma analogia legal com a transformação dele em monstro. Tem a história do Frank Castle e da família dele assassinada, tem uma explicação da Psylocke do porquê que ela é uma inglesa com traços orientais no Japão, e ela vira uma gueixa, mas com objetivo de vingança, e até o Deadpool no fim, o Deadpool acaba sendo a última história, e que amarra a história dos outros 5, então é muito legal, eu também recomendo bastante.
histérico.
Quanto a quem, como e quando, vamos fazer disso um jogo. A contagem regressiva das vítimas que terminará à meia-noite, a menos que nosso caro Cavaleiro Negro me impeça antes.
Regi, fala aí seus destaques de 2017.
Os meus destaques são os mesmos que o Dudão. Acho que eu ia falar mais daquele Black Monday Murders do Hickman, mas eu também indiquei ele aí numa outra edição do Sete Jagunços, né? Pra quem tá com saudades do Hickman, só reforço aqui que é história bem legal, cara, terrorzão assim. Não é tão terror, ele é uma história de sociedade secreta, tem um lance místico, você vê que ele deu uma estudada em sigilo, alguma coisa assim, e tá aplicando isso relacionado com a economia, né, com as oscilações da bolsa nos Estados Unidos. Então, pô, é legal pra caramba, é um material assim que eu acho difícil sair por aqui, e realmente eu gostei. Saiu ano passado, só teria isso aí pra falar, e o resto, reforcei as dicas do Dão, é isso daí, beleza.
Esse daí você indicou realmente, parece ser um material bem legal, e eu vou fazer como eu fiz das outras vezes não, viu? Não vou esperar outra pessoa indicar pra poder ir atrás do material que você indica não, viu, Regi? Fica com raiva de mim não.
Beleza. Esperar o Sidney Guzman indicar pra ele.
Sacanagem, né, velho? Sacanagem. O que foi isso daí? Foi Red Beans, né? Foi isso que saiu?
Foi tudo. É, Super-Homem, Batman.
Verdade, hein, Dão?
Não escute o Loki de Manaus. Ele é o espírito zombeteiro. Tá aqui só pra semear a discórdia.
Verdade mesmo, né? Eu acho que é só isso mesmo, o quadrinho é legal, vale a pena ler sim. Eu acho difícil ele sair aqui, tá? É da Image, né? Se eu não me engano é Image, agora eu não lembro mais.
A Image.
É, cara, não tá saindo nada de Image aqui, nada. O Luigi falou de Sleeper. Sleeper é um negócio que não vai sair aqui, cara, não vai. Passou, ele, sabe, passou do tempo. Né? E é sensacional, cara. E nós perdemos. Aqui a maioria do pessoal desconhece. Tem Sleeper, tem Shield também, cara. Que puta quadrinho legal, divertido. Também eu acho difícil de sair, cara. Tá com uma defasagem grande, entendeu? Nós já estamos falando aí de 50, 60 números que é muito tempo, cara. Eu acho que não sai mais.
Só uma dica, se quer ler esse assassino da segunda-feira, tem lá no Guardiões de Globo. Só baixa lá. Se for esperar por aqui, filho, esqueça.
Olha os contraventores aí. Yuri, quais são os seus destaques internacionais de 2017?
Rapaz, eu, na verdade, os meus destaques, cara, são histórias bem requintadas, sabe? Antigamente eu até estava comprando importados, mas dei uma paradazinha. E os poucos importados que eu comprei foram histórias já que já saíram há muito tempo. Uma delas é A Mulher Gato, de Jim Ballant. Na verdade, essa fase é muito mais conhecida mais pelo desenho do que pelos roteiros. Se não me engano, o roteiro é de Joe Dolph, que tem até algumas coisas também escritas por Chuck Dixon, mas é uma fase mais conhecida pelo desenho de Jim Ballant, já que ele cria um uniforme para ela, bem icônico e tal. Eu comprei o primeiro volume, saiu, aí comprei mais por essa questão.
Sério? Jim Ballant, bicho, você é um herói.
É, pois é, bicho. Eu comprei mais
por você essa... é um herói, porque
por essa questão.
Jim Ballant.
É. Eu sempre gostei da Mulher Gato e de Zatanna. São dois personagens, assim, femininos da DC que eu gosto muito.
Desse, o pior, cara, é a Arlequina tá fazendo sucesso e a Mulher Gato não, velho. Puta que pariu.
Isso é
mundo
foda.
Errado, velho. É um mundo é muito foda. Errado, esse, velho.
É isso que eu tô dizendo. Não é muito famoso. Essa fase de Jim Ballant é muito. É mais porque o uniforme ficou muito icônico, né? E assim, comprei mais dois importados. Um, eu comprei esse importado, que é o The Dark Knight Returns, que é o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, não tanto pela obra, é óbvio que é a obra, mas porque tem uma introdução de Alan Moore. Eu tenho uma página do Facebook que eu sigo, que é uma página sobre Alan Moore, aí ele cita, e aí encontrei isso no eBay, um cara vendendo essa HQ, né, e a introdução é foda, cara. Alan Moore é um cara tão foda que até a introdução fica melhor do que a revista, bicho. Isso aconteceu até com eu acho que ele fez a introdução do primeiro volume de Planetary. Ele fez uma puta de uma introdução do caralho. Aí consegui encontrar o Cavaleiro das Trevas com a introdução dele e comprei. E a outra, bicho, é o The Art of Mad Max Fury Road, né? Que é o do filme, né? Que fala sobre os sketchbooks, né? Todo o trajeto do filme. O que é mais interessante, bicho, é que quando você vai ver a arte do filme, você percebe que era o Mel Gibson, sabe? Isso dá uma dor no coração quando você vai assistir o filme e você passa a entender que o filme ia ser com ele, né, cara? Isso. E até o visual do Furiosa era um visual mais assustador, sabe? Ela não era necessariamente, ela não era careca, ela era tipo moicano, sabe? Moicano assim, com uma espécie de rabo de cavalo. É bem interessante assim, eu comprei quando isso estava lançando e então são esses meus destaques.
Falando assim que a Furiosa ia ficar, não ia ficar com um visual mais assustador e tal, mas eu acho que é impossível a Charlize Theron ficar feia, né? Qualquer visual que colocasse não, ali nela ia
era
ser
mais ameaçador,
ficar feia, né?
Era mais ameaçador, sabe?
Cara, o visual. Em Monster ela tá feiosa, cara.
Tá feia pra caralho,
impossível. Em
Monster. É. Ela tá feia pra caralho em Monster.
Ela tá feia e ela faz uma assassina em série, cara.
Tá um canhão da porra, viu?
É, realmente ela ficou feia, cara.
Ela ficou um canhão mesmo, ela ficou um canhão não, de guerra
não,
mesmo.
Não que se batesse aqui em casa eu não deixasse entrar.
Eita porra, mas... Eita porra.
Já que é pra morrer disso, vão morrer com ela.
É foda, viu?
Cara, eu vou fazer três observações. Mad Max Fury Road com o Mel Gibson seria realmente outro filme. Eu adoro o filme, eu acho ele fantástico, o melhor filme que eu vi no passado, mas o ponto fraco, por incrível que pareça, é o Tom Hardy, que é um ator que eu gosto, mas com o Mad Max ele está completamente apagado. As outras observações. Vocês ficaram indignadas que a Arlequina tem destaque e a Mulher Gato não, então eu só digo, como é que a Tora tem destaque e a Mulher Gato não? Essa foi só pra entrar na canela do Regi. A última observação...
Cara, minha canela, meu, ela tá tipo Lula, assim, cara. Ela é inoxidável, assim, meu. Depois que eu li a Thor 700, cara, você pode entrar de sola, fazer o que quiser, cara. Eu tô anestesiado, meu. Fala o que quiser, cara. Me surpreendeu mesmo, cara, essa edição. Me surpreendeu, assim. Quem não leu, lê, porque falei de destaques, assim. Essa edição do Thor, ela demorou pra sair, mas a hora que saiu também arrebentou, meu. Pode entrar de sola hoje comigo, de Thor, que eu tô... tô nas nuvens, meu.
E a minha última observação é que, pô, gosto pra caramba do Alan Moore, mas o Yuri falar que a introdução do Alan Moore, Knight Returns, é melhor do que o quadrinho, aí eu tive vontade de chorar.
Tá esperando alguém dar esse carrinho nele também agora.
Ah, não dá. Pô, o cara, a menos que ele tivesse escrito, sei lá, a cura pro câncer nessa introdução, não era melhor do que o quadrinho.
Olha, nem assim, viu?
Rapaz, a introdução é do caralho, bicho. A introdução é do caralho. Se você lê, é um negócio muito arretado. O bicho escreve demais, bicho. Ele tem um dom de prosa, assim, não quer. É foda, é foda.
O texto é muito bom mesmo.
Pode ser. Mas melhor do que o quadrinho não é, cara.
Não, carrinho, o texto é muito bom mesmo.
O texto é do caralho, bicho. E carrinho não dá, não, bicho. Cravo Magá é no joelho e no testículo.
Cara, a não ser que ele tenha feito a introdução do Dark Knight 3 aí, né, meu? Aí,
não, isso ele não faz, não.
Aí eu tô com
aí, meu amigo. Yuri,
meu. Meu,
vou acordar contigo.
Se isso é uma folha em branco, cara, é melhor que Dark Knight 3, meu.
já escrevi coisas em boteco depois de boa quantidade de cerveja, melhor do que esse Dark Knight 3.
Aquela folha que tá queimadinha na ponta, que foi onde o Alan Moore acendeu a velinha dele, é melhor do que o Dark Knight 3, né, RG?
Eita, porra.
Cara, com certeza, meu. Com certeza. O que eu fico com dó também, né, Yuri? Que agora o Frank Miller tá só no fiapo, cara. E não vai escrever nada melhor do que Dark Knight. Com certeza. É,
rapaz, ele só tá o coió, né, bicho? Ele só tá o coió, ele não escreve mais nada.
Aí ele escuta que um cara no Brasil, meu... comprou só por causa da introdução, meu, coitado do velhinho, meu. Puta.
Cara,
no túmulo.
Bicho, dele, eu sou suspeito de falar assim, cara. Se Luiz é putinha de Ed Brubaker, eu sou putinha de Alan Moore, cara. E grande. E o bicho é meu cafetão, velho. Não tem pra onde correr, não, viu?
Oi. Bom, deixa eu passar meus destaques. Primeiro eu vou falar dois destaques de coisa que saiu esse ano e que vale a pena falar. Primeiro eu queria falar de Senhor Milagre, do Tom King e do Mitch Gerards. A gente fez lá um pilha de gibi sobre a primeira edição do Senhor Milagre. E cara, se você acha que a passagem do Tom King no Batman ainda não engrenou ou começou morno, aqueles dois primeiros arcos meio querendo pegar tal, não é aquela coisa toda, vai ler o Senhor Milagre, porque ali é pé na porta e tapa na cara o tempo todo. Aquela primeira edição é a coisa mais linda do mundo. É simplesmente sensacional. Os desenhos do Mitch Gerards também são uma coisa, assim, coisa de louco. É impressionante o que eles estão fazendo ali. Talvez toda a homenagem que o Jack Kirby mereceu nesse centenário dele. Infelizmente, a Marvel cagou e andou pro centenário do Jack Kirby, mas a DC lançou várias coisas, relançou material do Rei e tá fazendo o revival de alguns personagens, e com certeza o Senhor Milagre do Tom King é um acerto. Tô aguardando ansiosamente esse material sair aqui no Brasil. Se não sair, o encadernado já é coisa certa para agora, pro início de 2018, e é um material, assim, excelente. Você leu isso também, não foi, Regi?
Li, sim, eu fiz a resenha lá pro Arte Final, pro site, né, e, pô, achei do caramba mesmo, boa lembrança, foi excelente. É que, assim, a gente fala, não é que o Batman tá ruim do Tom King, não é o que eu esperava também, imagina, né. Eu acho que ele tá bem convencional, diria morno até. Não tô com interesse nenhum nesse romancezinho do Batman com a Gargato, assim. Mas o Senhor Milagre dele é muito legal mesmo. Ele é intrigante, assim, né? A primeira edição foi o que você falou, é muito boa e não caiu, não. Você falou do artista, né? Do Mitch Gerards. Capista também é bom.
Nick Derrickson.
Isso, as capas dele são excelentes, cara. É aquele trabalho, assim, que, sabe, que junta dois caras iluminados, assim, três com o capista, vai ser redondinho até o fim, cara. É difícil eles pisarem na bola nisso daí. Boa lembrança mesmo, Marcos.
Um outro destaque que eu queria dar, e aí que ao mesmo tempo é positivo e negativo, é o ônibus da Liga da Justiça Internacional. A liguinha, né? A liguinha cômica lá do Kate Giffen, do JMD Mateis e do Kevin Maguire. O destaque positivo é porque finalmente eles lançaram numa versão ônibus. Os TPs e os deluxes, eles já estavam esgotados, já não estava tão fácil você achar todos os volumes. Então, mesmo sendo um formato mais difícil de você ler, mais difícil de colecionar, porque é maior, é muito pesado, vem muitas edições no arco, é mais de 1000 páginas. Mas é uma forma de você ler algo que a gente já... Foi até a minha... sugestão, minha indicação no podcast da Liga, é uma coisa que dificilmente vai ser republicada aqui no Brasil, apesar de já ter passado da hora de ser publicado, mas eu não vejo expectativa nenhuma desse material sair aqui no Brasil em curto prazo. Esse é o destaque positivo. Agora, o destaque negativo é como é que a DC deixa sair da gráfica um material desse, com mais de 1000 páginas, que tem lá no meio balão faltando o texto e página trocada no meio da edição, página fora de ordem. É uma coisa assim inadmissível, porque não é barato. Um gibi desse, mesmo se você pega numa promoção, ele não sai por menos de R$250. E ele vem com um defeito grotesco na impressão. E assim, você não pode nem tentar trocar, porque toda a tiragem tá desse jeito. Então é algo assim, quase amador. Tá certo que você vai falar... assim, pô, num gibi de mais de 1000 páginas, você ter um balão faltando texto é besteira, ou ter 2 páginas trocada a ordem é besteira, mas, porra, é um gibi de colecionador e que não é barato. Eles não podem fazer um negócio desse.
Não, cara, não é besteira não, hein, Marcos? É cagada mesmo. Não tem que aliviar pros caras, não, meu. Aliás, cara, a DC, ela vive pisando na bola em encadernado, né, meu? Eles já não capricham no material extra, assim. A Marvel costuma ter os encadernados, mais material extra, tipo aquele Planeta Hulk que saiu aqui no Brasil, inspirado na publicação. Ele é idêntico à publicação original americana. Você vê, é recheado de extra. É difícil ter um lançamento da DC desse jeito. Mas não pode aliviar pra eles, não. Isso daí é cagada, é mancada feia mesmo. Tem essa, não. Fora que, assim, todo mundo aqui reclamou de importado, né? De trazer esse material importado, porque tá caro, né? O dólar já não tá barato. Ainda a Amazon americana, ela tá cobrando muito alto, cara, o envio para cá, pro Brasil, que eles andaram tendo problema, muita gente viu que eles aliviavam o pé e reclamava e eles não cobravam ou mandavam outro. Cortou as asinhas do Brasil, meu. Então é caro pra trazer pela Amazon agora. Então, quer dizer, o material tem que valer a pena, cara. Balão faltando já é terrível, cara. Ainda página trocada, meu, é problema de revisão sério, meu. Dá.
E, assim, os meus outros destaques eu queria só citar rapidinho, que aí já não é material que foi lançado esse ano, mas é coisa que eu li esse ano. The Wicked and the Divine, do Kieron Gillen, do Jamie McKelvey, que eu li o primeiro encadernado importado agora há pouco tempo e achei sensacional, né? Aquela história dos deuses que a cada período de tempo reencarnam e eles têm só 2 anos, e nesses 2 anos eles fazem de tudo, né? Viram popstars e eles têm 2 anos de vida, depois eles morrem e aí vai ter mais um outro ciclo e daqui a um tanto tempo eles voltam. Li o primeiro encadernado, achei sensacional, tá sendo publicado aqui no Brasil, mas a edição que eu li foi a edição importada. E aí agora eu vou pra coisa mais antiga que eu li esse ano também, que foi Crise de Identidade, que é impossível você achar o encadernado nacional hoje, a não ser que seja no Mercado Livre, naqueles preços módicos que o pessoal lá costuma praticar. Então eu desisti de comprar um encadernado nacional, acabei comprando o importado, e a gente fez um podcast esse ano sobre Crise de Identidade. Pra mim é a melhor história da DC na década de 2000, eu acho que Crise de Identidade do Brett Meltzer e do Rex Morales é a melhor coisa que a DC produziu nessa década de 2000, de longe, assim. E por último, Camelot 3000, de Mike Barr e Brian Bolland, assim, sensacional nos desenhos. É material bem antigo também, eu nunca tinha lido, comprei o encadernado porque todo mundo fala que é material de primeiríssima qualidade e eu nunca tinha lido nem quando saiu nos formatinhos aqui no Brasil, na época de Super Amigos e tal, eu nunca li isso. E os encadernados que foram lançados, tanto pela Mitos como pela Panini, também estão impraticáveis. Comprei o importado, li esse ano e, assim, o gibi é simplesmente sensacional. Eu acho que se enquadra naquele material que não pode sair nunca de catálogo. Pena que as nossas editoras não respeitam isso, né? Mas, enfim, esses foram os meus destaques internacionais de 2017. E agora, no último bloco do ano, dos 7 jagunços, nós vamos falar das nossas expectativas para 2018.
Feliz ano novo, comissário. Soube que seu amigo teve uma noite difícil. Não ficaria surpreso se ele não aparecesse hoje.
Romper nossa tradição? Na verdade, a menos que eu me engane, é ele agora. E o braço?
Melhor que o do Coringa.
Foi por pouco desta vez.
Todas são por pouco.
Então, a sobrevivência. Espero que façamos isso na próxima véspera de Ano Novo.
Tomara.
E agora, Joe, se puder me dar aquele seu famoso sanduíche, estarei pronto para me recolher. O que vai querer? Qualquer dia desses eu pago a conta antes dele.
Bom, vamos começar com as expectativas de 2018. Regi, fala aí, o que, que você tá esperando de 2018 no nosso mundinho nerd de quadrinhos?
Ah, cara, não tô esperando muita coisa não, cara. Tô esperando... Eu ouvi aí um rumor que talvez a Panini volte a trabalhar com aqueles títulos que deram continuidade. Parece que eles vão começar com Alias, né? Desde o comecinho, né? Alias, que saía naquela Marvel Max. É legal pra caramba, mas... que eu ouvi que me empolgou, assim, é minha expectativa pro ano, é voltarem com a liga do Grant Morrison, né? E o Starman, né, meu? Aí já é outro papo, né? Tomara que saia, né? Gosto dos três títulos aí que eu falei, mas Starman precisava sair na íntegra aqui, porque, olha, trabalho bom demais, cara. Na verdade, é a melhor coisa que o James Robson fez e incomparável, assim, muito bom mesmo. Bom, assim, que eu digo, é do nível Sandman mesmo, assim, tá? Inferior, claro, mas parecido, assim. Trabalho competente, cara. Um universo DC gostoso, assim, que eu gostava de ler na época. Bem coeso, assim. Tomara que saia. Minha expectativa é essa, cara.
O Dãozinho já deu a dica lá no Pilha que a gente fez, do Pilha sobre o Dylan Dog. No finalzinho ele já deu a dica, porque ele acha que isso não sai aqui no Brasil de jeito nenhum, mas é, esperança é a última que morre.
É, eu ouvi dizer que, assim, que eles vão retomar, né, eles têm um projeto aí, mas isso daí, não sei. Vamos ver.
Fala das suas expectativas pra esse próximo ano, Yuri.
E aí, Marcos, minha expectativa é o seguinte, minha expectativa é o lançamento dos, que vai ser agora, né, vai sair agora o primeiro volume do Conan Bárbaro pelo Pipoca e Nanquim, do livro, é um livro interessante, eu acho que eu recomendo a todos comprarem, porque já tinha saído alguns livros, né, sobre a parte de prosa de Robert Howard, né, de Conan, mas foi muito precário, uma pela Conrad em dois volumes, que era Conan e o Cimério, e depois na época daquele filme insano, né, e horrível com Jason Momoa, que foi aquele Conan Bárbaro, lançou também um livro chamado Conan Bárbaro, que era alguns textos também de Robert Howard. Só que aí vai lançar, né, agora dia 18 de dezembro, o primeiro volume lá do Conan Bárbaro, né, e é uma edição maravilhosa, provavelmente uma das melhores edições que já saíram aqui no mundo, eu acho, provável, né. E aí eles prometeram mais dois volumes, né, espero que agora em 2018 eles lancem os outros volumes também. E também eu acho que eu vou só ressaltar, Luiz tinha falado no podcast sobre 2017, né, que era da parte nacional, que era da coleção da Salvate de Conan, da Espada Selvagem de Conan. Quero que saia isso aí, né? Aí eu vou brincar aqui com o Luiz, agora realmente Conan é meu personagem preferido, isso de infância, tem um saudosismo maravilhoso desse personagem aí. Tô quase, bicho, vou ver se eu convenço um colega meu a vender as espadas de Conan. O bicho tem a espada do Conan e do pai dele, cara. A réplica, o bicho comprou importada e tô tentando convencer o bicho a vender pra mim. Eu quero colocar aqui no escritório, bicho. Eu espero, né, que essa coleção da Espada Selvagem de Conan pela Salvat saia. Eles prometeram ser 70 edições, mas é como eu disse na... provavelmente vão ser, se der tudo certo, eles aumentariam para 90. Aí poderia ser que saísse aquela que o Luiz falou lá, que é a Saga da Rainha da Costa Negra, né? A última é a publicação do livro Jerusalém de Alan Moore, pela Companhia das Letras, que muito saísse esse ano. E tô empolgado aí, bicho, com os lançamentos da Dark Side, né? Tô comprando todos os lançamentos que saem. E do Pipoca e Nanquim também. Espero que... aí vou dar uma alfinetada. Cara, a gente tem que fazer um podcast sobre Conan, cara. Não tem condições. Eu indico isso pra gente fazer isso em 2018 agora.
Esse eu apoio completamente.
A gente só precisa pensar como abordar isso daí. Vai ser, não sei se, sabe, um apanhadão geral do personagem vale, ou a gente pegar um arco, uma história e dar uma destrinchada. Nós vamos pensar nisso. Mas nós vamos fazer sim, com certeza.
Fala aí das suas expectativas, então, Luigi.
Quero ver Hellboy no Inferno, o volume 2, que é o fim corajoso do personagem, segundo Mike Mignola. Agora o personagem vive só de histórias do passado, né? O personagem acaba aqui no Inferno, é outra história do Mike Mignola. Ele vira tipo um curador nível New Game, assim, que ele faz com o Sandman. E eu quero ver também Novos Mutantes, o volume 2, que aqui no Brasil saiu Entre a Luz e a Escuridão. A gente fez um podcast sobre esse quadrinho, a Panini lançou. Quero ver esse volume 2 com Legião. Quero ver o volume 4 de Ama, do Frederick Peters. Quadrinho sensacional, acho que o meu favorito da atualidade. É autor de Pílulas Azuis e Castelos de Areia. Quero ver o Justiceiro Max, do Garth Ennis. E o Levi Tindrade já prometeu isso pro próximo ano. Quero ver finalmente a Liga da Justiça de Morrison, Cara, um ano que publicou os dois volumes de Zente, concluiu Patrulha do Destino, Invisíveis, publicou até Joe e o Bárbaro recentemente. Cara, isso tem que sair, né? Liga da Justiça. É, a continuação do livro Cemitério, que acabou de sair, do Neil Gaiman, que foi adaptado pelo Craig Russell, acabou de sair pela editora Hulk. Quadrinho, porra, muito bom a adaptação. Que a Devi conclua Nemo, que é a filha do Capitão Nemo, da Liga Extraordinária, que só saiu aqui um volume, faltam dois para ser concluído. Mesmo que ele abandone essa história de lançar um tomo 2 e um tomo 3, lance logo um encadernado. A cobertura da gente, sobre Doomsday Clock, que a gente iniciou recentemente em pilha, a gente vai cobrir esse quadrinho nas 12 edições, a gente vai fazer 12 podcasts à medida que for saindo as edições. Quero ver o que o Brian Bendis vai aprontar aqui na DC, se ele vai puxar os artistas que são colaboradores com tomas deles, como Alex Maleev, Michael Gaidos. Quero ver o que, é que ele vai fazer.
E a Panini aqui perdeu uma oportunidade muito grande, né? Você teve o filme da Liga, que eles poderiam ter lançado, né, cara, o restante dos encadernados de Grant Morris, da passagem dele na Liga da Justiça, e perderam essa oportunidade, né? Porque você chama, né? Você tá tendo um filme ali, já serve de marketing, né? Se eles não tiveram tanto, vamos supor, uma audiência, né, em torno do público com relação ao primeiro encadernado, isso poderia ter sido um gás, né? Assim, um fogo para que as pessoas comprassem, né? E perderam essa oportunidade, né?
Mas a Panini, na verdade, nunca tem timing pra nada, né? Porque o Justiceiro da Netflix saiu agora e era uma boa oportunidade de lançar esse material. Justiceiro Max, não foi publicado nada. Teve Logan esse ano, não teve nada do Logan. Meses depois que apareceu a coleção histórica Marvel, assim, quer dizer, a Panini sempre perde esse timing, né?
Isso pra mim já é questão superada também, viu? Eu não espero porra nenhuma deles quando saem essas coisas.
Esse timing de lançamento com filme, eles faz tempo que eles não conseguem alinhar isso e realmente eu tô com dão nessa. Eu também nem espero mais, porque eu já tenho certeza que não vai sair. Se sair, vai ser uma surpresa, mas eu não espero mais nada deles, não, em relação a isso. Deixa eu puxar as minhas agora, as minhas expectativas. Primeiro, minhas maiores expectativas são com a continuidade desse novo gênero que virou os filmes baseados em quadrinhos. Todo ano a gente tem pelo menos, sei lá, 5 ou 6 filmes baseados em quadrinhos. E os que eu tô mais esperando para o ano que vem é, óbvio, Vingadores Guerra Infinita e Turma da Mônica Laços, que seria a primeira versão live action da Turma da Mônica. Eu tô muito curioso pra ver isso e ao mesmo tempo eu tô morrendo de medo que vai sair uma porcaria, mas o diretor do Turma da Mônica Laços é o mesmo diretor do Bingo, né, que todo mundo elogiou. A pegada é óbvia, é completamente diferente, mas assim, eu tô bastante curioso pra ver o que vai sair daí, e eu tenho certeza que o Regi vai estar lá na pré-estreia pra ver esse filme, né, não, Regi?
Cara, eu nem ia falar nada, viu, meu? Aliás, nem vou falar, viu? Deixa quieto. Meu, entusiasmado com o filme da Turma da Mônica, cara.
Eu tô, cara, eu tô. Que é isso, você é o Grinch da gente, Regi. Você tem uma maçã podre no lugar do coração. Você já nasceu velho, Regi.
Cara, pode ser maçã, mas não é maçã da Turma da Mônica, sabe? Aquela redondinha pra dente de leite, meu, que já vem mastigada. Já... Cara, tome dentro, homem. Que é isso?
Eu não sei se você sabe, mas ele chorou assistindo o filme lá do Snoopy, viu? No cinema.
Chorei.
Meu Deus do céu, Marco, para com isso, meu.
Chorei. Não, eu suei pelos olhos. Chorar, não. Eu suei pelos olhos.
Para com isso, cara.
Você não tem coração, rapaz. Depois que a gente tem filho, cara, você vira um coração de manteiga, rapaz. Tão chorão, igual criança. E olha que, porra, faixa preta de jiu-jitsu e promotor admitir publicamente que virou um chorão é uma vergonha. Mas hoje em dia, cara, eu qualquer coisinha, qualquer filme da Pixar aí tá me fazendo chorar.
Mas ele não é pai não, porra. Ele nem cachorro ele tem. Nem cachorro, porra.
É verdade. Bom, já que o Dão puxou do filme do Snoopy, o Peanuts, uma expectativa minha pra 2018 é a LPM retomar, né, aquela coleção Peanuts completo, porque esse ano ela não lançou nenhum volume, ela tava devagar, quase parando, e parece que agora parou mesmo. Lançaram 8 volumes, estavam num ritmo de lançar 2 por ano. Esse ano não lançou nada, e assim, lá nos Estados Unidos já completou, acho que completou em 22 ou foi 24 volumes, é uma coisa assim, e aqui só saíram 8. Eles publicam cronologicamente todas as tirinhas do Peanuts, e assim, é um material excelente, apesar de todo esse haterismo do Dão, é um material assim, excelente. Em relação
super engraçado.
Bom, em relação à continuidade e de publicações, eu tô aguardando essa expansão da coleção da Eagle Moss, né? Que parece que vai engrenar. E eu espero que eles tirem aquele apenas da capa, né? Porque eu acho que quando começar essa expansão, ele já vai estar uns R$70 cada volume, se continuar nesse ritmo.
Ah, cara, eu também tô esperando, sim, cara. Tô fazendo um bolão pra ver que preço eles vão chegar, viu, meu? Absurdo, cara. Outro que também a gente falou é agora. O Lobo Solitário novo subiu, né, meu? Acho que tá 20 pau e alguma coisa, cara. Que é isso? Não dá pra comprar, meu. Não dá pra recomprar, né, meu? Porque eu já tenho uma coleção do Lobo Solitário. E ele já veio com preço alto, né? Era 18 nos primeiros números.
Isso. Acho que era isso.
Agora tá 20 e pouco, cara. Que absurdo.
Já que você puxou Lobo Solitário, a minha expectativa também é a publicação dos novos volumes de Akira, né? Porque Akira demorou 2 anos do anúncio até a publicação. Eu espero que não demore isso tudo para lançarem o segundo volume, né? Que o primeiro volume saiu agora no meio do ano. Vamos ver se os próximos volumes são um pouco mais rápidos. Eu até tinha uma esperança que saísse agora para CCXP, não saiu. Vamos ver se agora em 2018 lançam pelo menos mais um volume do Akira, que quadrinho de excelente qualidade.
É, você vai passar CCXP agora, cobre o homem lá agora, o surfista.
vamos falar. É. Manda suas expectativas, ô Mauro.
Minhas expectativas aí pra esse ano. Já que a coleção histórica Marvel do Wolverine com a fase de Madripoor saiu, finalmente, pra minha alegria, eu tô com uma baita expectativa de, quem sabe, a Panini ter um bom senso e lançar a fase do Mark Silvestre numa coleção histórica Marvel Wolverine 2. Então isso ia ser sensacional, isso ia ser muito bacana, eles chegaram a falar alguma coisa aí no Facebook deles, quem sabe, né? De continuidade, eu quero muito ver o final do novo Lobo Solitário. Eu hesitei muito em ler a continuação, porque eu gostava muito da história original, gosto muito da história original, e não sabia se essa continuação só com o Daigoro ia virar, mas acabei gostando, e agora quero ver como é que ela vai terminar. Quero muito ver para onde que vai o Hellblazer nessa nova publicação, é Post-Rebirth. Eu gostei bastante desse encadernado nacional que saiu aí, com a história do Rebirth. Eu achei mil vezes melhor do que o Hellblazer do 952 e principalmente do que o DCU, que é um lixo. É uma história legalzinha, ela retoma vários elementos da mitologia original, alguns personagens lá dos arcos do Jim DeLand, da Máquina do Medo. Então eu quero muito que isso continue aqui no Brasil e que continue em boa qualidade o Hellblazer. Para terminar, tenho expectativa para ver como vai ser o Império Secreto, né, que é a continuação desse arco do Capitão América nazista, agora publicado aqui no Brasil. Estou gostando das histórias mensais e espero que seja bacana aí a hora que virar a mega saga. Eu quero ver a volta do Wolverine pro universo Marvel, apesar de eu ficar puto com essa questão de matar personagem para trazer rápido de volta. Depois da morte do Superman, ninguém leva mais a sério morte de personagem nenhum. Eu achei até que o Wolverine tinha tido um final digno aí na história da morte do Wolverine. Já sei que ele vai voltar, tá voltando agora nos Estados Unidos com uma joia do infinito, e eu quero ver onde é que isso vai levar. Por último, e não menos importante, tô com muita expectativa para ver a volta do rei, para ver o Odinson voltar a ser o Thor de verdade e acabar com esse arco da Mimizenta, que por mais que tenha uma arte bonita, é um desrespeito com o personagem que eu gosto.
Olha aí. Dan, 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 polêmica. Dão, quais são suas expectativas para 2018?
As minhas são todas basicamente editoriais. Queria que a Image deslanchasse finalmente no Brasil, né? E saísse mais desse guarda-chuva da Devi, né? Que se expandisse por outras editoras, viesse mais coisas e que completasse, né? A Devi tá completando tudo finalmente, graças a Deus, tá conseguindo terminar tudo que começa. Mas que isso fosse mais divulgado, fosse mais alargado. Também tem expectativa que a Eagle Moss lance uma coleção semelhante que ela lançou aí do Terremoto e do Terra de Ninguém, só que da Queda do Morcego, ou seja, a fase anterior. Queria que eles lançassem isso, mesmo que o preço fosse minha vida, eu dava lá minha vida pra eles e ficaria com a coleção. Eu tenho expectativa muito boa com duas editoras que eu conheci esse ano, no final do ano passado, esse ano, né? Que é a SESI São Paulo e esse selo Barricada Boitempo. O Barricada publicou pouca coisa esse ano, mas a SESI publicou muita coisa, assim, variada, material bom, de qualidade, não só de roteiro e desenho, mas de editorial, e um preço muito acessível. Você encontra em qualquer lugar, assim, mesmo sem promoção na Amazon, o preço é muito bom e vale a pena. Assim, tudo que eu adquiri deles, eu fiquei satisfeito em todos os sentidos. Queria que eles crescessem mais a linha e saísse mais coisas do que eles já vem fazendo. Também queria que a Panini, isso aqui é quase impossível, né? Mas que a Panini explorasse a DC para além dos 952, né? Parasse de ficar relacionando essas porra que não leva a lugar nenhum. Já não vale mais nada mesmo, então foda-se 952, publicasse mais coisa. E por fim, a minha expectativa maior para 2018 é que a Marvel acabe.
Que hater, não seja assim. O pessoal lá do Capa Variante vai parar de te seguir no Twitter.
Já bloqueei os dois, tá bloqueado aqui já.
Vou juntar com os caras aí, dá um mata-leão em você, rapaz. Que história é essa?
Bom, dito isso, eu queria finalizar. Esse foi o último Sete Jagunços de 2017. O Luigi já fez um agradecimento lá extenso no Sete Jagunços de Liga da Justiça, que foi o nosso programa especial de um ano de podcast. Faço minhas palavras do Luigi, então quero agradecer todo mundo que participou desse podcast, que é o Dãozinho, o Luigi, o Mauro, o Regi, o Yuri e os Jagunços que participaram com a gente esse ano, né? Os Jagunços oficiais, que o Marlo, o Durval, que é o que mais participa de todos os podcasts, mesmo que seja só nas introduções, o Vitor também. Então, quero agradecer todo mundo, agradecer você, ouvinte, por ter acompanhado a gente todo esse ano de 2017. A gente vai fazer um pequeno recesso agora no início de 2018. Vamos organizar a casa, organizar as pautas para 2018. E você pode ter certeza que quando voltar, nós vamos voltar com mais gás ainda, tentando fazer um serviço cada vez melhor, ser muito mais divertido. Se for, sei lá, 50% do que é divertido pra gente fazer isso daqui ser pra vocês ouvirem, a gente já atingiu o nosso objetivo, porque pra gente é muito legal gravar isso aqui e eu tenho certeza que em 2018 vai ser ainda mais divertido e espero que seja pra vocês tanto quanto é pra gente. E é isso, feliz 2018 para todo mundo, com muito gibi, muita série, muito filme e muita nerdice. E acessem lá o Arte Final. Vamos tentar colocar mais e mais textos lá. E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez a participação de todos aqui. Valeu, pessoal.
É isso.
Valeu.
Valeu, Gabriel. Valeu. Até mais, irmão. Valeu.
Valeu, valeu.
Valeu, pessoal. E até o próximo ano com os Sete Jagunços. Um grande abraço, um feliz ano novo e tchau. The law won. I left my baby and it feels so bad. I guess my race is run. She's the best girl that I've ever had. I fought the law, Anna. The law won. I fought the law, Anna. Vai lá. Caralho, o problema é quando começar aquela respiração ofegante do Regi e a gente achar que ele tá com X-Videos aberto do lado, né?
Caraca, eita, cara. É meu microfone.
Deve estar com a Storm aí, né?
Não, se eu ponho na orelha direita o headset, não sei porquê, cara. Ele fica perto do meu nariz, assim, ó. Então eu fico... Aquela respiração intensa, meu, de
tarado. Bota no pau, porra. Já falei. Bota do caralho, bota essa porra no pau, porra.
Com aquela respiração de, como o Dãozinho disse, velho tarado, né, meu?
E a forma que o Warren Ellis trabalha, cara, também é genial. E também tem, passa por essas tendências do Warren Ellis, né? Trabalhar com um herói sem a roupa, sabe?
Sem a roupa não, né, Luigi? Sem uniforme, cara. Senão o pessoal vai uniforme. Imaginar que é só em prédio no dia, né?
Isso aí. Eu tenho a teoria. Oi? Depois que Anne Hathaway interpretou Mulher Gata, esse homem virou fã demais de Mulher Gata.
Puta, cara, eu já gostava.
Pô, não, agora eu acredito, porque comprar encadernado importado do Jim
Valentino. Não, cara, eu já gostava. Cara, é pelo. É outra calúnia que o Luiz está dizendo. Outra calúnia. Disse uma para Mauro, deixa para mim. Tem que levar um processo.
É a história dele e do pai.
É do pai, cara. É bonita, viu esse bicho? Eu vi, é linda, 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 velho. O negócio, uma réplica.
Ô, Yuri, a espada não é nada, hein, meu? Eu quero ver aquela sunga de texugo.
Não, essa.
Sunga de texugo.
Aí é foda, viu?
Aquilo deve ter um mau cheiro da bexiga.
Não, não, o Conan não usava. Aquilo lá não era sunga. Aquilo lá era da natureza, viu, Marcos? Era só penteado pra baixo, assim, ó. Eita.
Sério, vocês não têm que me cobrar não. Nada. Eu vou fazer.
Até hoje, bicho, eu sou traumatizado lá com o albergue do inferno que eu fiquei lá, que saía aranha de tudo que era troço. Não, pelo amor de Deus. Quase que eu me acabava naquele albergue. Não, tem futuro não, bicho. Até hoje...
Vou interpretar outra coisa, viu?
Bicho, não, velho. Velho, na hora que eu abri a porra da janela, saiu uma caranguejeira, velho. Rapaz, tu acredita que as revistas em quadrinho que eu comprei lá... Luiz sabe como é que eu sou. As revistas que eu comprei lá, eu não trouxe aqui pro apartamento. Ela tá estocada lá na casa de manhã. Que eu, pra mim, aquilo foi contaminado pelas traças, velho.
Tá combinado, pela... sério, viu,
né? Tá combinado pelas traças, velho. Não tem condições não, bicho.
Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br